ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016. Para melhorar a gestão, um projeto de lei quer permitir demissão de servidores públicos do Estado por improbidade administrativa. Sob suspeita, candidatos autodeclarados negros em concursos públicos vão passar por verificação para poder assumir vaga em caso de aprovação. E mais, as últimas notícias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Mayra Aguiar vai disputar a semifinal do judô feminino até 78 quilos com a francesa Audrey Tchemeu. Ela venceu agora há pouco a alemã Louise Malzahn. A disputa entre a brasileira e a francesa na semifinal do judô será a partir das 4 da tarde. E no judô até 100 quilos masculino, o brasileiro Rafael Buzacarini perdeu para o japonês Ryunosuke Haga nas oitavas de final. A dupla Thalita Rocha e Larissa Franca Maestrini se classificou para a semifinal no vôlei de praia feminino sem perder nenhuma partida na fase de grupos. Hoje elas venceram as polonesas Kinga Kolosinska e Mônica Brzostek. A dupla brasileira Agatha Bernaxcook e Bárbara Seixas também se classificou para a próxima fase. E a Rússia bateu o Brasil por 14-7 no polo aquático feminino na manhã de hoje. A seleção brasileira não levou nenhuma até agora. O próximo confronto é contra a Austrália no sábado. Na esgrima, também o Brasil perdeu na competição de florete feminina por equipes. As brasileiras Amanda Simeão, Nathalie Mohausen e Raíssa Costa perderam para a equipe da Ucrânia e estão fora da competição. A seleção feminina de vôlei confirmou o favoritismo e venceu no final da noite de ontem o Japão em pouco mais de uma hora de jogo. Até agora, as meninas não perderam nenhum set nos Jogos Olímpicos. O próximo jogo será na sexta-feira contra a Coreia do Sul. E a seleção brasileira de futebol masculino está classificada para as quartas de final dos Jogos do Rio. Depois de dois empates, o Brasil venceu a Dinamarca por 4-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite de ontem.
Política.
Funcionários públicos que fizerem mau uso de bens e recursos públicos, como desvio de verba, utilização de veículos públicos para fins particulares e liberação de dinheiro sem autorização ou para fins indevidos, podem ser demitidos caso seja aprovado o projeto em tramitação na Assembleia. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A PLC, Proposta de Lei Complementar 20 de 2016, que faz parte da reforma administrativa proposta pelo governo estadual, prevê a exoneração de funcionários públicos que forem pegos por crime de improbidade administrativa. A proposta altera o artigo 250 da Lei 869 de 1952, que é conhecida como Código do Funcionário Público, acrescentando um sétimo inciso, que coloca a improbidade administrativa como motivo de demissão. Essa medida já é prevista para servidores públicos federais. A lei federal é até usada como referência em Minas, mas a ideia agora é deixar mais claro a possibilidade de demissão para o servidor estadual. O professor de Direito da PUC Minas, Edmur Ferreira, afirma que a proposta é positiva para Minas Gerais, mas que está mas que está mais de 20 anos atrasada em relação à Constituição Nacional. Para o professor Edmur Ferreira, o conceito de improbidade é vago e amplo, englobando tudo que possa ferir o patrimônio e prejudicar a administração pública. O professor dá exemplos do que pode ser considerado crime de improbidade administrativa.
São essas condutas ilegais, que eventualmente prejudica a administração, prejudica ou prejudica o cidadão ou a sociedade como um todo. Isso, por exemplo, um exemplo, nas licitações, quando há pagamento de propina, ou então recebe propina ou aumenta o valor do objeto a ser prestado com o objetivo de levar vantagem, isso configura improbidade administrativa.
De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Correia, do PT, a PLC visa adequar a lei estadual com a Constituição Federal. O deputado afirma que a medida de exoneração já era tomada mesmo antes da proposta de lei e alega que, apesar da medida extrema, todo o processo de exoneração será feito respeitando o direito do servidor.
É algo que me parece óbvio, né? Se qualquer servidor comete improbidade administrativa, ele deve ser punido. O caso de exoneração é óbvio também, com todas as defesas que o servidor público tem que ter, que são defesas do código, né, de defesa do servidor. Então, nada é feito arbitrariamente, há que ter prova, defesas, tudo dentro que manda o Estatuto do Servidor Público.
Favorável ao projeto, o Sinfaz Fisco, sindicato que representa os servidores da Fazenda no Estado, afirma que, apesar da lei federal já ser aplicada em Minas, é importante para o Estado ter uma legislação própria, pois é uma forma de proteger do patrimônio público. O presidente do sindicato, o Nadir Gonçalves Júnior, explica o modo como serão realizadas as investigações de improbidade.
Não é o Estado que investiga, é o Ministério Público, né? Porque é crime, né? Então, se foi condenado na justiça por improbidade administrativa, o Estado só tem conhecimento, né? E aí ele abre um processo administrativo configurado que a pessoa foi condenada por improbidade administrativa de forma irrecorrível, ao Estado não cabe outra alternativa a não ser demitir o servidor a bem de serviço público, né? Então, na verdade, o Estado não é o Estado que apura isso, porque isso é crime, né? Quem apura é o Ministério Público e quem condena é o Poder Judiciário.
A proposta de lei complementar já passou em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Agora, aguarda votação em segundo turno e, caso aprovada, segue para sanção ou veto do governador Fernando Pimentel. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E já está valendo a lei que, para pessoas que se autodeclaram negras, pretas ou pardas em concursos públicos, a partir de agora vão ter que passar por verificação para ter acesso às cotas em caso de aprovação. A gente tem mais informações com Maria Dulce Miranda.
A partir de agora, candidatos de concursos públicos autodeclarados negros, pardos e pretos terão que passar por uma verificação para que tenham acesso às cotas, inclusive para concursos em andamento. A mudança na Lei 12.990 de 2014, que reserva cotas para candidatos negros no Serviço Público Federal, foi publicada na Orientação Normativa número 3, no início do mês, no Diário Oficial da União. A verificação de veracidade da autodeclaração deve ser realizada antes da publicação do resultado final do concurso e os editais dos mesmos deverão conter detalhadamente o momento e os critérios que serão aplicados na verificação. Os órgãos deverão instituir uma comissão especial composta por membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade para comporem a mesa de validação das declarações. Somente serão consideradas no processo as características fenotípicas, ou seja, físicas do candidato, e a ascendência não será aceita como critério para a autodeclaração. Para o militante do movimento negro, Marcos Cardoso, processo de verificação é positivo e pode evitar fraudes nos processos.
Eu acho que é importante porque evita oportunismo, né? Evita aquelas pessoas que se declaram negras por conveniência para poder ter acesso a um benefício de uma lei que beneficia a população negra. O processo de verificação evita fraudes, o oportunismo ideológico e a falsidade ideológica. De fato, a pessoa, quando faz uso do negócio, isso é crime, né? Eu acho que vai, talvez, trazer alguma polêmica naqueles setores da sociedade que são inimigos dessas políticas de ação afirmativa, né?
Mas a decisão não foi bem vista por todos os membros do movimento negro. Há na comunidade negra um temor de que esse tipo de regra possa ser utilizada para que as cotas raciais não sejam respeitadas. Para o pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis e membro da Coordenação das Ações Afirmativas da UFMG, Rodrigo Ednilson de Jesus, a substituição da autodeclaração pela validação de pertencimento racial por terceiros é um risco para a identidade das pessoas.
O grande risco dessa medida é o risco da gente considerar que a opinião de terceiros sobre o pertencimento racial é mais importante do que a definição, a identidade do próprio sujeito. Então, eu acho que essa substituição da autonomia da autodeclaração é o principal risco, né? A pergunta que a gente precisa fazer é: quem está mais autorizado a dizer sobre a sua identidade? O próprio sujeito ou terceiros?
Os concursos que estão em andamento já estão sujeitos às mudanças e deverão lançar editais retificados para se adequar às novas normas. Com produção de Lucas Negrisoli, repórter Maria Dulce Miranda.
Quiz Olímpico.
Vamos agora para mais uma pergunta sobre um dos países que está participando das Olimpíadas do Rio. Localizado ao norte da América do Sul, está o Suriname, país que se difere de outros do continente pela colonização holandesa. Você sabe qual é a capital do Suriname? Questão A, Paramaribo. Opção B, Nova Amsterdã. Opção C, Noordenveld. Opção D, Oranjestad. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Sancionada a lei que cria a operação urbana simplificada da rua Francisco Deslandes e adjacências na região do Anchieta, centro-sul da capital. O objetivo é promover medidas para a qualificação da vizinhança do eixo da rua como área de centralidade do bairro e também criar novas alternativas de tráfego na região. A operação também visa permitir a construção de um condomínio na rua. E atenção, os bairros Independência e Mineirão, em Belo Horizonte, Retiro das Pedras, em Brumadinho, Água Dourada, Nossa Senhora de Lourdes e Primavera, em Ibirité, e Jardim Canadá, em Nova Lima, estão sem água desde a manhã de hoje. O corte se deve à paralisação do sistema produtor Catarina, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia provocada pelo incêndio na Serra do Rola Moça. A previsão é que o abastecimento seja normalizado no decorrer da noite.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno no sentido do bairro, refletindo na Rio Grande do Norte e em outros pontos ali da Avenida do Contorno. Na Avenida Pedro I, Antônio Carlos, trânsito fluindo bem, segundo a BH Trans.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
15 para uma.
Política.
A ministra Carmen Lúcia foi eleita presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, e vai ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. Ela substituiu o atual presidente Ricardo Lewandowski. Carmen Lúcia foi indicada para o Supremo pelo ex-presidente Lula e tomou posse em 2006. Mineira de Montes Claros, ela será a segunda mulher a assumir o cargo. A primeira foi a ex-ministra Ellen Grace. O vice-presidente será o ministro Dias Toffoli. O Tribunal Superior Eleitoral ordenou a investigação de supostas irregularidades nas contas da campanha eleitoral do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, à presidência da República em 2014. A investigação foi motivada por semelhanças entre as contas de Aécio e do PT, que teria contratado empresas de fachada para prestação de serviços.
Gênero e feminismo.
Em comemoração aos 50 anos, o Departamento de Ciência Política da UFMG, daqui a pouco, às 15h, na FAFIX, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui no campus Pampulha, uma mesa redonda vai abordar os desafios da institucionalização da agenda feminista e de gênero na trajetória do Departamento de Ciência Política da UFMG. Uma das palestrantes no evento é a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, que é também nossa colunista de gênero e feminismo aqui no Jornal UFMG. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise destaca a alegria em comemorar o cinquentenário do departamento, que é vanguarda, assim como a Universidade de Brasília, no enraizamento do campo de gênero. A colunista aponta ainda os desafios para superar essa institucionalização do tema gênero na ciência política, ao contrário do que ocorreu em outras áreas do conhecimento. Nós vamos conferir a partir de agora.
Professora Marlise Matos, você participa hoje de uma mesa redonda na FAFIX que começa daqui a pouco, às 15h, e que vai abordar os desafios da institucionalização da agenda feminista e de gênero no DCP UFMG. Antecipe então, Marlise, para os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa, que inclusive estão convidados para comparecerem, para onde vai caminhar a sua reflexão sobre esse processo de institucionalizar o campo científico dos estudos de gêneros e feminismo. Aliás, está sendo feito isso dentro dessas comemorações dos 50 anos do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG. Por onde que você vai caminhar para a gente já, assim, inclusive motivar os alunos aqui, né, os nossos ouvintes, a comparecerem daqui a pouco para ter mais detalhes do que, de fato, você vai falar nessa mesa redonda ao lado de outras pessoas?
Bom, Soraya, é um prazer, né, voltar aí a nosso debate na nossa coluna semanal. Eu realmente estou muito empolgada com essa mesa que nós vamos realizar a partir das 15 horas, como você mencionou, aqui na própria FAFIX, na sala 1012. O DCP está numa rodada esse ano de comemorações são importantes, de uma agenda, né, importante para nós aqui, que é o fato de termos sido o primeiro programa de pós-graduação em ciência política do país. Portanto, eu acho que é relevante e é significativo que a gente tenha espaço também para celebrar esses 50 anos de existência desse programa, que inicialmente foi um programa de mestrado, mas hoje é um programa de nota 7 na CAPES, né, de excelência. Então, portanto, a gente tem muita alegria e quer compartilhar essa alegria com os nossos ouvintes aqui na rádio também. E aí fica o convite. E ao longo do ano, né, a gente já fez outras rodadas de comemoração, e a gente, cada uma das áreas aqui de formação na nossa, né, pós-graduação, estão fazendo eventos específicos. Nesse caso, esse evento que vai acontecer hoje à tarde, a gente vai contar com a participação, além de mim, falando e comentando sobre esse processo, da professora Solange Simões, que foi a primeira dissertação de mestrado de caráter feminista, com um debate sobre gênero e feminismo a ser apresentada aqui no programa, né? E ela vai falar um pouco dessa sua trajetória dentro do DCP também. Hoje ela é uma professora que está na Universidade de Eastern Michigan e para nós é uma alegria poder contar com a participação dela. E sem dúvida nenhuma também a participação da professora Magda Neves, que também foi professora do DCP e teve um papel importante, não só na constituição desse campo aqui dentro, apoiando, né, iniciativas importantes e significativas nesse sentido, quando foi coordenadora da pós, quando foi diretora da FAFISH. Então, assim, é um momento da gente um pouco refletir, né, sobre esse processo, que é um desafio, na verdade, né? Porque uma das coisas que eu particularmente pretendo falar, né, é sobre o quanto no campo das ciências sociais, né, antropologia, sociologia e ciência política, essa institucionalização dos estudos de gênero e estudos feministas, ela é mais tardia na própria ciência política mesmo, né? E aí eu vou apresentar alguns dados que a gente, né, trabalhou já numa pesquisa que foi realizada para a Associação Brasileira de Ciência Política. Pretendo falar um pouquinho sobre esse processo de institucionalização, né? E aí fica mesmo o convite, né, para as pessoas compartilharem esse momento de celebração também, né, e também um momento, né, de refletir mesmo, assim, o que, que nós podemos cada uma e cada um contribuir aí para o aprofundamento desse processo de institucionalização tão importante, tão significativo no campo dos estudos feministas e de gênero.
Essa questão desse campo dos estudos de gêneros e feministas ainda está se consolidando? Ele é um campo em construção? É uma empreitada tipicamente feminina?
Esse é um dos pontos importantes do debate de hoje à tarde, né? E nós vamos falar, né, do papel do DCP, o FMG, nesse processo, né? O DCP tem sido, né, uma instituição dentro da produção acadêmica brasileira, de vanguarda mesmo, ponta de lança, né, nas arenas e, inclusive, também no debate sobre o feminismo e sobre o gênero na ciência política, né? A gente hoje, junto com a UNB, somos as duas universidades, os dois programas em ciência política onde essa discussão está mais abertamente institucionalizada, né? E é com muita alegria que a gente também vai falar disso hoje à tarde, né, para tentar dar visibilidade para a existência desses esforços, né? Também o espaço da ciência política é um espaço masculino, né? Então, os nossos desafios são gigantescos nesse sentido também, né? De desconstruir esse lugar majoritariamente masculino e de afirmar uma posição, né, feminista, uma posição afirmativa da possibilidade das próprias mulheres produzirem conhecimento dentro da ciência política. Eu acho que isso é algo que a gente está ainda buscando conquistar, né, dentro da nossa área. Não são desafios simples, mas são necessários e a gente está aqui com gás, né, para enfrentá-los e com energia de querer compartilhar também aquilo que a gente já conseguiu com quem quiser, né, quem puder estar com a gente hoje às 15 horas aqui na FAFISH, na sala 1012.
Ok, Marlise, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Um abração para todo mundo e obrigada e até a próxima quinta.
A mesa redonda sobre os desafios da institucionalização da agenda feminista e de gênero no DCP UFMG vai ser realizada na sala 1012, no primeiro andar da FAFISH, aqui no campus Pampulha da UFMG, a partir das 3 horas desta quinta-feira. Não é preciso realizar inscrição prévia para participar do evento. A coluna Gênero e Feminismo volta na semana que vem aqui no Jornal UFMG, mas se você quiser acessar essa e outras colunas, é só entrar no site www.fmg.br/rádio.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta do nosso Quiz Olímpico à pergunta. Localizado ao norte da América do Sul está o Suriname, país que se difere de outros do continente pela colonização holandesa. Você sabe qual é a capital do Suriname? Opção A, Paramaribo. Opção B, Nova Amsterdã. Opção C, Noordenveld. Opção D, Oranjestad. Acertou se você disse a letra A, Paramaribo. Ao contrário da maior parte dos países da América do Sul, que foram colonizados por espanhóis, ou do Brasil, que foi domínio português, o Suriname foi uma colônia holandesa e só conquistou sua independência política em 1975. O país tem uma população de cerca de 500 mil habitantes e é multiétnico, com população formada por indígenas, hindus, crioulos, quilombolas, javaneses e chineses. Os hindus são um grupo ligeiramente mais numeroso, representando 27% da população, seguido por crioulos, que representam quase 18%. No plano da política, desde que saiu de um golpe militar, que durou por quase toda a década de 80, o país vive uma polarização que coloca de um lado a Nova Frente, uma coalização formada pelos partidos étnicos crioulo, hindu e javanês, e o Partido Trabalhista, e de outro lado o NDP, o Partido Nacional Democrático. O militar, o presidente atual, Désiré Delano Buterse, é do NDP, que liderou o regime militar do país em 1980. A moeda oficial é o dólar surinamês. O Suriname já ganhou 2 medalhas na história dos Jogos Olímpicos. As duas com o nadador Anthony Nesty, sendo um ouro conquistado em 88 nos 100 metros borboleta e um bronze em 92 nesta mesma modalidade. A delegação surinamense no Rio conta com 6 atletas. Mas um dos esportistas mais famosos do país não está nessas Olimpíadas. É o ex-jogador do Real Madrid e do Botafogo, Clarence Seedorf. Nascido no Suriname, o craque defendeu as cores da seleção holandesa e disputou apenas umas poucas partidas não oficiais pela terra natal. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, mais notícias das Olimpíadas Rio 2016.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Educação.
A UFMG divulgou nesta quinta a 9ª chamada da lista de espera do Sisu UFMG 2016 da primeira edição para quem vai entrar agora no segundo período letivo e a 6ª chamada do concurso vestibular UFMG 2016 Habilidades. Os candidatos devem efetuar o pré-registro acadêmico online disponível no site da UFMG para o Sisu, que é o www.ufmg.br/sisu, a partir de hoje até às 15h do dia 17. O registro acadêmico e matrícula presenciais devem ser realizados na próxima quarta, de 1h30 da tarde até às 16h30 aqui no Campus Pampulha. Todas as informações estão disponíveis no site do UFMG, ufmg.br, e também no ufmg.br/sisu. E alunos que estão na lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2016, podem ser pré-selecionados até a próxima quarta-feira. A data foi divulgada em edital público no Diário Oficial da União de hoje. O MEC orienta os estudantes a monitorarem o SISFIES, onde podem acompanhar seu status. Mais informações em sisfiesaluno.mec.gov.br.
Rio 2016.
E vamos a mais programação dos esportes nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Às 14h15 da tarde, tem basquete masculino do Brasil enfrentando a Croácia. Às 15h30, as mulheres do basquete enfrentam a França. Às 17h30, tem Evandro e Pedro Solberg tentando passar de fase no vôlei de praia masculino contra Samoilov e Smedins, da Letônia. Às 22h35 da noite, o vôlei masculino do Brasil joga contra os Estados Unidos. Às 16h também tem a final da ginástica feminina, da ginástica artística. E Thiago Pereira hoje disputa a final da prova dos 200 metros medley no masculino a partir das 11 da noite. Ontem ele ficou em terceiro lugar na semifinal, atrás apenas de Ryan Lochte e Michael Phelps, os dois norte-americanos. E agora é hora de conhecer mais uma página dos Jogos Olímpicos.
Almanaque Olímpico.
Suspensos pela Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados em 1948, novamente em Londres, sede do evento em 1908. Esta edição ganhou importância política por ocorrer após o conflito mundial e por ter a intenção de ser uma reunificação política. Desgastada pelo conflito e ferida em seu orgulho, a Europa tentava se reerguer. Em um mundo em transformação, as Olimpíadas também refletiam essas mudanças. crianças, os anseios por liberdade e as lutas pela igualdade, e, consequentemente, seriam instrumentos poderosos de demonstração de território. Houve pressão da comunidade internacional para que a Alemanha, Inglaterra e Japão, que formavam o eixo derrotado na Segunda Guerra, fossem excluídos da Olimpíada. A Itália estava presente, o Japão se recusou a ir até a Inglaterra e os alemães acabaram mesmo excluídos, sob o pretexto de que ainda não tinha governo reconhecido internacionalmente. A União Soviética manteve a sua postura de isolamento já anterior à guerra e não mandou seus atletas.
Quadro de medalhas.
Os Estados Unidos seguem na liderança no quadro de medalhas com 32 no total, sendo 11 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze. A China está em segundo lugar com 23 medalhas, sendo 10 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze. O Japão aparece em terceiro com 6 medalhas de ouro, 1 de prata, 11 de bronze, 18 no total. E o Brasil está em 20º lugar com 1 medalha de ouro, 1 medalha de prata, 2 medalhas no total. Agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, João Vitor Simão, Lucas Negrisoli, Natália Andrade, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.